Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Ama Josefa remata uma costura quando sentiu um tium farfalhar de sedas pelo corredor. Um gente, como é a ave bonita. O escute, Josefa, atalhou Ernestina, eu hoje espero uma visita aqui em sua casa. Preciso da sala, ouviu? Ou a casa toda é sua? O que horas serão?
São duas.
Ou não pode ardar? Josefa correu à sala para tirar de cima do sofá e das cadeiras camisas engomadas dos fregueses, que lá tinha estendido, cobertas com uma talatana cor-de-rosa. E nesse trabalho ia pensando que a Ernestina era uma tonta. Mesmo uma criatura muito sem juízo, e concluía: ah, por que diabo não se casará ela de uma vez? Quando voltou para dentro, encontrou a viúva Simões em frente do espelho, compondo os anéis do cabelo. Mirou-a toda. Nenhum vestígio de luto no seu traje. Ernestina levava um vestido de seda mole, que lhe caía rente ao corpo, mostrando-lhe as formas delicadas da cinta, do seio e das pernas. Tinha nas orelhas duas safiras, a pedra da felicidade, que sorriam nas suas cintilações como dois olhos de anjo rebelde. Por toda ela escorria um aroma quente. Esse vestido é novo, perguntou ama. Ué, não vê que tem a cor da moda? Azul. Ou cinzento? Elétrico. Uá! Não sei que mais hão de inventar. E agora anda muito chique. Ernestina sorriu, mas depressa as sobrancelhas contraíram-se, formando-lhe uma ligeira ruga acima do nariz. Esteve um momento silenciosa, pensativa e imóvel, tornou, porém, depressa a alisar com uma mão a seda do corpinho. Tirou do bolso uma caixinha redonda, pouco maior do que uma noz, abriu-a, puxou-o por um pompom quase microscópico e agitou sobre o rosto com toda a sutileza, espalhando uma nuvenzinha de pó de arroz. Ia sempre dizia que não haverá de usar nunca essas coisas. Observou a ama. Eu era moça. E hoje? Houve um relâmpago de ódio a fuzilar-lhe nos olhos. É velha? Perguntou a outra rindo. Ernestina não respondeu. Limpava com a ponta toalha umedecida na água as pestanas e as suas franzelhas, que se desenhavam negras e finas numa leve curra harmoniosa. Depois, sacudiu os ombros com o lenço, examinou os dentes, as unhas, e prestou o ouvido atenta a sentir a passos. Mas os passos passaram e ela então disse com um sorriso irônico: uma mulher apaixonada não deveria nunca envelhecer. Barão Josefa correu a bebre adaçada ala. Ernestina relanceou a vista para o espelho e murmurou num desafio quase triunfante: ó, Sara, vamos a ver qual de nós duas vence. Dois minutos depois, ela entrava na sala. Luciano foi ao seu encontro com um modo embaraçado, conquanto afável. Ernestina fichava-o com altivez. Chamou-me a que me tem, disse ele procurando sorrir. Oh, compreende por que não lhe pedi que fosse antes à minha casa. O deveras e ria-se. Depois, num tom ora precipitado, ora lento. Pois vai compreender. Trata-se de minha filha. Luciano não pôde reprimir um movimento de surpresa. A viúva observou um instante e continuou. O senhor tem tido várias vezes a bárbara franqueza de me dizer que a não pode suportar. Além de todos os defeitos da má educação, tem a enorme desvantagem de ser o retrato do pai. Ora, refletindo em tudo isso e de acordo com uma ideia sua, já mais de uma vez manifestada, resolvi uma coisa: casá-la. Ciano estremeceu, mas continuou silencioso e sério. Ernestina tinha um olhar cravado nele, procurando estudar-lhe os gestos e penetrar-lhe no pensamento. Aquele olhar cheio de fogo e de paixão perturbava-o tanto como as palavras que ia ouvindo. Haja tempo de lhe declararmos o nosso amor e os nossos projetos. Para que o casamento se realize, é forçoso separar-me dela. Assim o senhor me tem dito, consconzi-me agora. Luciano quis falar, mas deteve-se. Ernestina esperou um segundo. O porquê não responde? O senhor nunca teve cuidado em esconder de mim o mal que lhe queria. Disse-me muitíssimas vezes que a achava intolerável, mal educada da área, feia e antipática. Foi por sua causa que eu mandei para Friburgo. Foi por inexplicáveis pedidos que escondia até hoje as nossas intenções, como se elas fossem criminosas. Não me custado por pouco o mentir a minha filha, acredite. Se ela não tivesse por mim a veneração, o amor absoluto que me parecera a seus olhos a mais pura e a melhor das mulheres, que julgaria de mim. Muitas vezes o senhor, do que parecia indiferente e fria. Entretanto, fique certo de a frieza e indiferentismo tem me custado um grande esforço, porque bem sabe que o amo com veemência, que o amo com paixão. A voz de Ernestina tinha uma sonoridade nova, ondeando entre a censura e a queixa, e a maneira acentuada e firme por que falava revestira de um encanto singular. Houve uma pausa. A viúva Simões cortou-a com azedume. O devemos casar, Sara, quanto antes. Balbuciou Luciano como um eco. O sim, Eugênio Ribas a amar, e como é seu amigo lembrei-me de uma coisa. É verdade. É certo. E o que o senhor tem a fazer é o seguinte. Vá ter com o Eugênio. Prontifique-se a pedir a mão de minha filha, depois. Vá à minha casa e consulte a opinião de Sara, elogie o rapaz, que é na verdade digno. Em seguida poderemos declarar-lhe as nossas intenções. Ernestina falava com uma linguagem estudada, reprimindo os sentimentos, domados por um esforço de vontade que já não podia sustentar. Contemplaram-se por algum tempo silenciosos. Luciano, o espanto. Ernestina com altivez, por fim. Ele disse baixo, num tom magoado. É impossível. Por quê? Não tem sido o senhor mesmo a insinuar, a aconselhar, a exigir mesmo que eu case minha filha. Alendo ela a um Eugênio. Ah, confessou-lhe isso já, perguntou Luciano. A viúva não teve com a coragem de sobrecarregar sua impiedosa mentira e, corando um pouco, acrescentou. A sei que ela o ama. Vive a falar nele a propósito de tudo. Basta ouvir-lhe o nome para embaraçar-se. Surpreendia pedindo a Georgina notícias dele. É natural, são ambos moços. São ambos bonitos. São ambos moços? Luciano baixou a cabeça entristecido por aquela confidência, pensando na felicidade do outro. Ernestina compreendeu-o talvez e agarrou-lhe na mão com doçura, falando-lhe baixinho e tratando-o por tu pela primeira vez. — Oh, meu Luciano, como te amo. Como eu te quero bem. Havemos de ser felizes. Há tantos anos já que nós sonhávamos com essa felicidade.
— Lembras-te?
Eu era ainda menina. Quando vesti o meu primeiro vestido de mulher, eu já te amava. Foste o que despertaste o meu primeiro sonho. Serás tu que me feche caridosamente os olhos quando morrer, beijando-te, meu marido, meu marido. Lembro-me ainda de todas as palavras que me dizias há 20 anos. Dize-me outra vez que me amas. Estás triste. Eu daria todo o meu sangue para que fosses feliz. Amo-te assim. Luciano é sentindo reviver pouco a pouco o amor. Sara amava outro que amasse. Era tempo de acabar com aquilo, que se casassem depressa e lhe fugissem dos olhos. Ernestina falava agora, falava sempre já calma, feliz, desatando frases de queixa, de censura, de desespero e de amor, deslumbrando Luciano com sua voz quente, a sua formosura miraculosamente rejuvenescida nessa hora de enlevo e de paixão ardente e concentrada. Ele já não a observa com reserva, mas com admiração. Há pouco, com a palidez mate, o luminoso olhar da viúva, toda aquela febre em que ela se revolvia, iam-lhe acendendo desejos de apertar nos braços. Ela percebeu isso e postou-se defronte dele, com o corpo arfando sob a seda mole do vestido e a cabeça inclinada como a pedir beijos. Luciano ergueu-se desvairado e quis beijá-la. Ela furtou-se a isso nos movimentos arredondados e languidos e, baixando a cabeça muito risonha e feliz, disse-lhe quase num murmúrio. Foi então Luciano quem prometeu ir falar ao Eugênio e combinou a maneira de o fazer sem indiscrição. A viúva envolvia num longo olhar volutuoso e perturbante. Ele ia prometendo tudo quando ela queria e mandava. Amanhã ficará tudo acabado, perguntou-lhe por fim Ernestina. Assim o espero.
Neus.
A de Ernestina, ao tirar no seu quarto o lindo vestido de seda, parou em frente ao espelho, olhando para os braços e o colo nus, de um moreno delicado que a luz tingia de um reflexo dourado. Contemplou-se por muito tempo e concluiu triunfante. Sara é moça, mas sou mais bonita. Luciano saíra tonto. As palavras de Ernestina, o seu pus belto, as atitudes provocantes, o aroma forte que a envolvia, e aquela cena de paixão e de enleio, tinham-no alvoroçado. Ele acostumara-se à serenidade um tanto fria da moça, o seu amor por ela já se ia tornando num hábito mais digno do nome de amizade. Agora, as coisas mudavam e ele sentia que iam mudando a tempo. Durante todo o resto do dia, vibraram nos seus ouvidos as expressões queixosas de Ernestina, e as narinas dilatavam-se-lhe, sentindo como que impregnada a essência dela no seu fato, na sua própria pele. À tarde deveria procurar o Eugênio, mas as primeiras horas da noite ainda o encontraram em casa, e em casa ficou sem resolução atado. A verdade era que com o correr das horas, Ernestina excedendo lugar à filha, e ele sofria querendo e não podendo cumprir a extravagante missão que lhe dera Simões. Luciano mesmo estranhava aquela indecisão. Sara não lhe era nada. Havia poucos dias apenas que percebera que ela não era feia e que tinha espírito. Procurava abster-se de pensar nela, mas o pensamento teimoso voltava a reproduzi-la num deleite amargo. À proporção que o tempo avançava, ele enfraquecia no propósito de obedecer à viúva. Não compreendia agora o amor de Sara por Eugênio Ribas. Suspunha a confidência de Ernestina a um estratagema. Ele tinha julgado ler nos olhos de Sara essas estranhas pupilas, ora castanhas, ora azuis, alguma coisa de infinitamente doce, uma promessa, um sonho, um voo de pensamento que parecia dirigir-se a ele. Com a ausência, o vulto de Ernestina ia se esfumando no seu espírito, e numa irradiação de luz ele via Sara, dizendo-lhe na sua grande frieza: amor. E era dessa graça, lealdade e candura, toda essa mocidade e alegria que lhe ia oferecer a outro, a um estranho, que a não compreenderia nunca talvez. Posa. Ele também a preferiria para a esposa. Quereria ser ele a conduzi-la ao altar a chamá-la a minha. Em toda a sua vida era a primeira vez que essa palavra simples assumia no seu pensamento proporções tão belas. E Sara haveria de sagrar essas três silabas divinas com as qualidades perfeitas. Se esposa amorável e honesta a quem a mentira repugnasse e o sacrifício aprouvesse. Não se resignando a falar ao Eugênio Ribas nesse mesmo dia, Luciano sentou-se à mesa e escreveu longamente à viúva Simões. Alegou na necessidade urgente pactute nessa madrugada para Minas, para onde o chamava, por telegrama, um velho pacarente moribundo. Adiava tudo para a volta. Luciano escreveu aquilo com a convicção de poder mais tarde vencer a sua vontade e apressar o casamento de Sara. Entretanto, percebia bem. Se Ernestina era para ele a mulher de fogo que lhe queimava a carne, a filha e luz benéfica que lhe iluminava o futuro, e ele amava a ambas, a uma com os sentidos, a outra com o coração.